Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir dois assuntos muito importantes que estão na pauta de discussão recente aí do agronegócio: a questão do fundo rural, que, enfim, já se tornou aí uma discussão plena, e a questão da contribuição sindical obrigatória, que começa também a ganhar força aí nas discussões entre os produtores, inclusive é um tema da reforma da Previdência. A gente vai conversar com o empresário rural Humberto Falcão, presidente da Sementes Falcão, para saber qual o entendimento dele diante desses dois temas e como isso impacta a produção, o agronegócio e o desenvolvimento do setor. Seu Humberto, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ontem a gente divulgou aqui no site um comunicado da Receita dizendo que o devedor aí do Fundo Rural, depois da constitucionalidade dada à cobrança pelo STF, precisa renegociar as suas dívidas antigas, as dívidas do passado, os anos que ele deixou de contribuir com a Previdência, com o Fundo Rural. Como é que o setor está recebendo isso? O senhor, como empresário rural, como é que está vendo essa situação? E o que que a gente pode dizer dessa volta da cobrança ou dessa constitucionalidade da cobrança nesse momento, senhor Humberto? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. Um forte abraço a todos os produtores rurais do Brasil e ao nosso querido amigo João Batista, que está por aí. Eu gostaria de iniciar dizendo que a decisão do STF por 6-5 mostra claramente uma interferência do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário, o que por si só já é um fato gravíssimo. Afinal, tivemos uma decisão do mesmo STF por 11-0 no passado, que induziu uma infinidade de ações judiciais Brasil afora. A pergunta que eu queria deixar aqui para todos é o seguinte, e particularmente é o próprio STF: quem deve retornar à escola de direito? Os seis que votaram politicamente ou os cinco que votaram tecnicamente? É simplesmente inaceitável essa posição de uma Corte Suprema e fere dramaticamente a nossa democracia. O Poder Judiciário tem que ser independente do Poder Executivo. Se a situação da economia está mal, não é culpa do produtor rural. Mas também precisamos alertar o produtor rural que descobrimos, após o impacto causado pela decisão do STF, que a nossa CNA, com o endosso de algumas federações, havia dado carta branca ao governo para que o STF julgasse o Fundo Rural constitucional. Uma decisão completamente anormal, fora dos estatutos das nossas entidades, as quais são alimentadas com recursos dos próprios produtores. Ou seja, medida esta que foi vista pela nação rural como um verdadeiro ato de traição aos produtores. Também gostaria de te dizer, Alex, que os impactos financeiros serão monstruosos sobre o campo, abrindo a possibilidade de quebradeira e aumento do êxodo rural, principalmente sobre pequenas e médias propriedades. Um verdadeiro desserviço ao país. Indiretamente, um detalhe que eu considero uma opinião, logicamente, é particular minha, é uma grande ajuda que esta gente está dando aos produtores rurais americanos, canadenses, argentinos e tantos outros. E, além disso, teremos uma facilitação para a tão desejada compra de terras por estrangeiros. É muito compreensível, se nós tirarmos essa gente do campo, as terras forem vendidas, serão vendidas a preço muito mais abaixo do que estão hoje no mercado, abrindo a possibilidade de negociação com estrangeiros. Bom, não bastassem os valores absurdos que são arrecadados hoje com impostos, temos o impostômetro encostando em 710 bilhões de reais em apenas 4 meses de trabalho, e o apetite governamental só aumenta. E para que servem esses impostos, minha gente? Grande parte para pagar juros que são considerados internacionalmente extorsivos, com obras superfaturadas e com o ralo sem fundo da corrupção. A prova disso é a Operação Lava Jato, que vem mostrando para a nossa nação o desastre com que os governantes tratam o dinheiro público. Na ponta mais frágil, o assalariado, pagando 30% 35% de impostos simplesmente para se alimentar, para sobreviver. Então, eu acredito que este modelo de cobrança sobre o faturamento bruto penaliza todos, penaliza mais de 95% dos produtores rurais. E ele penaliza também o mais eficiente. A conta é muito clara: quanto mais se produz, quanto mais produtividade se obtém com tecnologias, maior será a contribuição proporcionalmente. O recurso deixará de circular na nossa agropecuária, que é o que permeia a economia regional interiorana. E este valor é muito significativo. Aliás, um recurso limpo, limpíssimo, sem passar pelo processo de corrupção que assola a nossa nação. Alimenta diversos setores da nossa economia, como você muito bem sabe. São postos, são combustíveis, são transportes, são as mais diversas áreas do negócio brasileiro. Por isso que eu quero te dizer com toda sinceridade que esse pessoal do governo é muito bom na matemática. Eles, logicamente, querem é cobrar a conta que é de uma lei inconstitucional, e também agora, como você mencionou, além da conta de uma lei inconstitucional transformada em constitucional, junte-se a isso o valor de multa e juros para o produtor pagar. É um verdadeiro absurdo, um descalabro contra o setor que mais contribuiu com a manutenção da estabilidade econômica da nossa nação.
Agora, seu Humberto, o questionamento é em relação à forma de cobrança, então, e não à necessidade de se pagar o Fundo Rural, certo?
A forma de cobrança é muito clara. Se há que se cobrar, há que se cobrar de forma com que haja isonomia entre os diversos setores da economia. Você sabe muito bem que a cobrança justa é na folha de pagamento e não no faturamento bruto. O faturamento bruto penaliza a capacidade do Brasil em competir interna e externamente. E nós sabemos muito bem que na folha é como todos os outros setores trabalham no momento atual. Se algum setor da agropecuária prefere trabalhar com o sistema de recolhimento sobre o faturamento bruto, bom, quem sabe quer se dar uma oportunidade para essa escolha. Mas nós estamos, em primeiro lugar, tratando do assunto do passado. E a culpa deste vazio na legislação, Alex, não é do produtor rural. É culpa do governante, é culpa do legislador que deixou esse vazio, que estimularam estas ações na expectativa daquele resultado passado dos 11-0. É inadmissível você ouvir e ver a filmagem de uma ministra do Supremo Tribunal dando um voto há tempos atrás pela inconstitucionalidade e hoje dando o mesmo voto pela constitucionalidade num assunto exatamente igual. É muito triste ver que o Brasil se aproxima de uma situação tão caótica que afete dramaticamente a nossa Corte Suprema.
Pois é. E é uma situação complicada, né, seu Humberto? Porque acaba trazendo consequências para o setor, consequências inclusive que poderiam gerar mais arrecadação se o produtor continuasse investindo e produzindo mais, né?
Não tenha dúvida, é como eu mencionei antes, se estes recursos ficarem circulando no Brasil só na cultura da soja, estimativa pelos números da Conab deste ano, nós teríamos 2 bilhões e meio de reais entre Fundo Rural e Senar permeando a economia interiorana, esta economia que tanto depende do agronegócio. Agora, que os 2 bilhões e meio de reais no caixa do governo, aonde é que vão parar, meu amigo?
É verdade.
Nós sabemos aonde é que esse dinheiro está indo parar. Está indo parar em corrupção pura. E é disso que nós estamos cansados. É disso que o produtor rural está cansado, junto com o homem da cidade, com todos os brasileiros. Ninguém suporta mais isso. O Fundo Rural é a gota d'água neste oceano de lama. E a rebelião que está formada no interior do Brasil é não só pelo Fundo Rural, é para que a gente dê um basta à corrupção instalada no poder brasileiro. É por isso que nós estamos iniciando o movimento para ir à Brasília. É por isso, é para que a gente faça as pessoas, com que as pessoas da cidade e do campo se unam e limpem esse Brasil de uma vez por todas.
Mas, por exemplo, quem está de fora, seu Humberto, quem não entende do agronegócio, do setor, e vê na televisão as explicações na mídia, do próprio governo, dos jornalistas, que o rombo da Previdência é grande e que o setor rural contribui pouco para resolver esse problema do rombo, não entende o impacto que isso traz aí para a produção em si, né? Será que a gente não precisa mudar o discurso ou apresentar um discurso novo para a sociedade poder entender o que que acontece de fato?
Você imagina que nós pudéssemos segregar o setor privado produtivo do setor público e criar duas moedas, uma para cada um dos setores? Qual das moedas sobreviveriam? A gente sabe que a única que vai sobreviver é a moeda do setor competente, eficiente, particularmente do agronegócio, que tem dado essa alavancagem positiva ao Brasil. O setor público é perdulário, é gastador, tem salários monstruosos, aliás, salários inconstitucionais, e isso ninguém toca, com isto ninguém mexe. É só basta ver que todo esse cenário da Lava Jato que foi levantada e a questão da Receita Federal para cima destas pessoas envolvidas com a corrupção, não houve. Agora, essa ação em cima do produtor rural, onde sequer está promulgada a decisão do Supremo. Então, é de apavorar para quem realmente imagina que o Brasil vai melhorar num espaço de tempo curto.
Muito bem. O senhor citou também o posicionamento que acabou deixando os produtores ainda mais preocupados da Confederação Nacional de Agricultura, que era a confederação que deveria, com o apoio das federações, como o senhor bem colocou, que deveria apoiar o produtor rural, fazendo exatamente o contrário. E daí se levantou a questão das contribuições obrigatórias aí, os pagamentos para as entidades, para os sindicatos, enfim. Como é que o senhor está vendo toda essa discussão e qual é o futuro dessa discussão, na opinião do senhor, seu Humberto?
Olha, eu particularmente sempre fui contrário a essas contribuições obrigatórias, porque elas são impostas, elas não fazem parte de um país de liberdade, onde você tem a opção de escolha. Nas tecnologias hoje, nós temos opção de escolha: produto A, B, C, D, fertilizante A, B, C, D, nós temos escolhas. E aí é que as coisas evoluem de forma positiva. No caso da contribuição, ela já era, sob o ponto de vista que eu vejo como um país livre, eu acho ela muito negativa, e não só do nosso setor, do setor rural. Eu acho que todos esses 17 mil sindicatos, eles deveriam ter cancelado esse processo de recolhimento obrigatório E, posteriormente, das cinzas destes 17 mil sindicatos, surgirão aqueles que efetivamente deveriam manter a vida por um longo tempo, ou seja, mostrando sua competência, seu serviço e aí justificando a arrecadação. Caso contrário, nós realmente precisamos caminhar por uma eliminação dessas obrigatoriedades. Isso é coisa de país subdesenvolvido e não é mais compatível com esta modernidade, esta juventude que vem atrás da gente. Os nossos filhos, os nossos netos querem um Brasil melhor, um Brasil mais limpo, mais independente, menos colonizável como nós estamos hoje sendo. Hoje, na verdade, nós vivemos um colonialismo disfarçado. O Brasil está sendo saqueado há muito tempo. Juros extorsivos, custos absurdos nas obras públicas, e é isso tudo que nós já havíamos comentado. Então, eu rezo para que efetivamente esse sistema caia e nós tenhamos alguma coisa muito mais moderna e eficiente. Ainda mais depois do que nós vimos de que praticamente, no nosso ponto de vista, a Confederação traiu profundamente a confiança dos produtores rurais de todo o Brasil.
E o senhor acredita, então, que a contribuição espontânea vai acontecer a partir do momento que aquele sindicato, aquela associação, ou aquela federação, enfim, ela mostre serviço e mostre que defende realmente as causas da produção e do produtor? É isso?
Mas não tenha dúvida, isso é como um fertilizante que eu compro, eu só volto a comprar se realmente ele mostrar eficiência, ou um cultivar de soja, um híbrido de milho, a gente volta a comprar desde que ele mostre um belo custo-benefício. E a mesma coisa para o caso da contribuição, ela somente vai sobreviver se mostrar eficiência e competência. O que nós estamos vendo é uma acomodação muito grande das nossas entidades. Não há mais uma batalha pelo produtor como havia no passado. E isso não é um bom sinal. E o dinheiro arrecadado, você sabe muito bem, o valor é monstruoso. Uhum. Aliás, é um valor que a gente não sabe muito bem para onde está indo. Nós estamos até interessados em saber para que lado esse recurso que o produtor recolhe para as entidades, para onde é que está indo, afinal de contas?
Pois é, mais clareza, inclusive, na divulgação aí do trabalho desenvolvido, né? E para onde que vai esse dinheiro é fundamental, sem dúvida nenhuma, para até estimular o produtor a ter prazer de contribuir, né?
Com todas as coisas.
Seu Humberto, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu imagino que essas duas bandeiras serão importantes de serem erguidas agora nesse momento, né? A do fim da contribuição obrigatória, da revisão aí da forma de contribuição do Fundo Rural. E os produtores parece que estão começando a entender essa mensagem, seu Humberto.
Sim, e eu gostaria de pedir aqui no programa para que os produtores, nós estamos saindo nessa caravana a partir do dia 30 em direção a Brasília, e que os produtores tomem a coragem, pensem no que é que está acontecendo com o nosso país e que se reúnam. A nossa base está sendo criada a partir de cada produtor, independente de confederação, de federação, de qualquer outra instituição. Esse é um movimento que surge da base, do indivíduo, e que ele, por si só, unido, fará um grande trabalho em prol não só do agronegócio, mas sim do resultado final, que é o preço do alimento na prateleira de cada cidadão que hoje passa dificuldades seríssimas para poder sequer se alimentar. Então, eu convoco a todos os amigos produtores do Brasil inteiro que venham para Brasília. A partir do dia 1º, nós estaremos instalados em Brasília e com a reunião programada para dia 3, na primeira hora da manhã, no Congresso, para ouvir o que os congressistas, que são as pessoas encarregadas de legislar pelo Brasil, terão a nos dizer sobre esse assunto.
Fica aí o convite, então, a partir do dia 1º, mobilização lá em Brasília. Seu Humberto Falcão, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Alex, muitíssimo obrigado pelo convite, sempre às suas ordens aqui. Um forte abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Humberto Falcão,
Até.
empresário rural, presidente da Sementes Falcão, lá do Rio Grande do Sul, lá do município de Passo Fundo, conversando com a gente, trazendo um pouquinho do posicionamento do produtor, do empresário rural, sobre essas questões que a gente tem levantado aqui diariamente no Notícias Agrícolas, a questão do fundo rural, pagamento do fundo rural, a questão aí da contribuição obrigatória para os sindicatos e as entidades representativas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A gente volta na sequência com o mercado de grãos. É só um instante.